Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Aí a Antusa Fonseca vai dizer que é incrível como uma geração não teve problemas dentários para completar álbuns da Copa de 82 e 86, que as figurinhas vinham no ping-pong. Eu lembro, cara, desse álbum. Eu também colecionava. Foi aí que eu aprendi a bater bafo, cara. Esses dias aqui, acho que semana passada, tava o meu vizinho, que tem 4 para 5 anos. Acho que ele acabou de fazer 5 anos. Ele tava na frente da minha casa, que as casas aqui são bem perto uma da outra, né? Tava na frente da minha casa com uma figurinha, sim, batendo na figurinha. Eu falei, e aí, Benício? O que você tá fazendo, cara? Tô treinando. Tá treinando o quê? Jogar bafo. Ah, com uma figurinha só? Eu só tenho uma. o guri tava ali, cara, há horas batendo na figurinha, assim, cara.
Achei não muito desista bonitinho. Dos seus sonhos, né, cara?
É. Cara, ó, o Christian falando que até hoje, quando ele abre uma Fanta laranja, vem a ideia do Pato Donald na cabeça, porque a Coca-Cola, no final dos anos 70 e início dos 80, vinha com a estampa dos personagens da Disney.
Nossa, cara, eu tô vendo aqui agora, eu tô tendo uma viagem forte aqui, eu tô lendo a estampa de margarina.
A Aline, nossa, tá lembrando na década de 90, que era o Tazo. Né? A minha irmã colecionava Tazo, eu colecionava junto com ela, assim, minha irmã era novinha e tal, era criança, aí ela tinha os Tazo, daí jogava também e tal.
Eu usava na Turma da Mônica, cara, que massa isso aqui, cara.
Cara, é muito legal, né? É muito legal. Daí, ó, o Artes e Lugares falando que ele tinha tudo isso e jogou fora, né? Que podia ganhar uma grana. Até podia, cara, mas eu não sei se eu tivesse isso, cara, se eu conseguiria jogar fora, cara. E eu tenho certeza que não. Nem sei porque eu falei eu não sei. Porque a dura realidade é que eu não jogaria fora, eu estaria aqui guardado comigo. Até hoje.
Que maneiro.
Puta que pariu. Agora o Fabiano lembrou de um cara que eu amava e eu me lembro... Eu me lembro do meu pai falando, não, vai comprar isso. E daí tinha uma amiga da minha mãe que infelizmente faleceu de tumor no cérebro, chamada Elza. E ela comprava pra mim, cara. Ela falou, não, eu vou dar pra ele. Daí meu pai não podia reclamar, né? Porque não era minha mãe que comprava, era amiga dela. Que era um álbum que a gente comprava uma folha, tipo, com uma paisagem, e daí via os decalques, você raspava e construía suas próprias histórias, cara.
Sim.
Cara, isso é genial, genial. Puta merda, esse eu lembrei. Lembrei até da Elza, que já faleceu faz uns 20 anos, assim. Era uma mulher muito legal. Assim. Bom, e me comprava com esse tipo de coisa. O Humberto reclamando pra gente voltar ao assunto do vídeo...
Sim, sim, com razão. Mas o doido aqui que eu fui ver, cara, os da Marvel eram publicados pela Doriana, os da DC eram da Delícia.
Eita!
Desculpa, eu pirei muito nisso aqui, desculpe.
Ó, Delícia, o Hélio tá lembrando o álbum Chapinha e Chapão. Esse me falhou aqui, não... Deixa eu até ver aqui na internet se...
Eu acho divertido. O Humberto, cara, Humberto, você tá vendo que a gente tem um pequeno problema de déficit de atenção, né?
É, a gente talvez fuja um pouco. Talvez a gente fuja um pouco do assunto, né? Mas assim, outro cara que eu lembrei que faleceu e que era muito bom, cara, é o Jaime Cortez, que o Pipoca e Nanquim até lançou um álbum deles, muito legal, cara. Aquele do... Caramba, como é que é o nome do álbum? Fronteiras do Além.
Uau, que o Jaime você Cortez... falou agora de um jeito que
é primeiro, hein? Que o Jaime Cortez fazia essas histórias de terror e tal, né? Um terror bem... Como é que... Conservador, assim, né? Se você não está Se você não segue o que diz a sociedade, você vai morrer. Mas é muito bem legal, cara. Assim, e os desenhos do cara, porra... Ah, o João Cândido tá lembrando que o negócio era transfer. É isso mesmo. Eu lembro que tinha isso e meu pai não deixava comprar. Mas traumas de infância. Cara, um cara que era nosso amigo e faleceu, que seria legal a gente lembrar, é o Rodrigo Belato, que fazia o Punk Afonso aqui em Curitiba e tal. Na verdade, o Punk Afonso acho que era o menor... Assim, era legal, porque é o personagem do cara, mas não era isso que ele fazia que era bacana, né? Que era bacana que ele dava aula pra criançada, bicho. E ele promovia lá na biblioteca pública não era oficina, era aula mesmo, né? Um curso. Sim. Pra crianças entre 6 e 12 anos de histórias em quadrinhos, cara. Ele fazia um puta de um trabalho. Infelizmente, ele faleceu, acho, de câncer também, né? Tinha a mesma idade da gente, assim. E ele era um cara muito legal, né? E... Pô, uma pena, cara. E o Punk Afonso é bacana também. Acho que quando ele foi criado, a ideia, né? Aqui em Curitiba e tal, fazia um sentido, assim. É um cara bem bacana que era legal de fazer a menção aí. É, o Tony tá lembrando aqui do Deodato Borges, que também
o pai faleceu, do Mike, né? Deodato. Cara, eu não vou dizer que eu conheci o trabalho do Deodato, mas eu dei uma olhada aqui, ele foi jornalista, radialista e quadrinista. Criador da radionovela e revista em quadrinhos As Aventuras do Flama, personagem.
Opa.
Flama. Cara, e cara nas atividades, nasceu em 1934, cara, atividade, é um dos caras que lutou, fez o quadrinho nesse Brasil, né, cara?
É.
Daí cara, tem que ser lembrado mesmo. E pai do grande Mike Deodato, né, cara? Os dois fizeram, sim, acho que isso eu lembro que eles trabalhavam junto num fanzine, agora eu não lembro, acho que era Flama, né? Mas eles, me lembro que eles fizeram.
Não, é 2000 alguma coisa o nome.
É?
É alguma coisa 2000, cara. Puta, agora
Seria ou 3 mil anos depois que foi publicado?
Seria 3 mil anos depois e não 2, é isso aí mesmo.
Aventuras do Flama, Deodato Borges, cara, que massa, que tem livro também. Tô olhando aqui, fazendo... Bom lembrar mesmo, que é isso que a gente fala, né? É, foi uma lenda 3 mil anos depois, né? É, eu preciso ser honesto e confessar que eu não tive acesso ao trabalho do pai dele. Conheço pelos ouvir falar, né? Mas o filhão dele é, porra, cara... Difícil você não tá ligado, né? Se curtir super-herói, não tá ligado no Mike.
É. Nos anos 90 ali, o cara foi muito grande, né? Ele foi um dos primeiros que começaram a levar os quadrinistas brasileiros nessa época pra fora, né?
É. E o Tony tá falando que tem 3 mil anos. E desse, você gosta, Tony? O que você acha?
Enfim. Um outro cara que faleceu, que eu olhei aqui na prateleira agora que eu tinha esquecido, Moebius, sim, né?
Sim.
Moebius, a gente esqueceu dele, cara. É o...
Mas o Moebius
tá perguntando se a gente já falou do Colin. Sim, já.
Sim, mas pode falar de novo. O esquema tem
uma lógica
sobre o Colin.
Sim, sim. Mas o Moebius é um cara que também acho que faz uma falta aí, hein, cara. Porque ele tinha uma capacidade, um layout tão próprio, né? Uma coisa tão distinta.
É, mas é que o cara foi o cara, né? Em 2012, cara, já faz 10 anos, velho. Mais de 10 anos que ele faleceu.
Pois é.
Pô, a gente tá falando pois de um cara que fez os quadrinhos, mas, porra, fez arte pra filme, né? Alien trabalhou, me lembro que ele trabalhou no concept art do Alien. Tá naquele documentário do Jodorowsky lá sobre o Duna do Jodorowsky, foi ali que o Jodorowsky fez amizade com o Moebius.
O Duna do Jodorowsky é uma coisa que valia até a pena um programa especial, né? Porque, porra, aquele documentário lá do Jodorowsky é muito louco. Muito louco.
Sim, o cara chegando com a pessoa do Pink Floyd, dando chacoalha neles, assim, vocês vão trabalhar comigo.
Vocês vão fazer.
Seus merdas.
Salvador Dalí. Vamos chamar o Salvador Dalí. Tipo, pô, calma aí, hein? Calma aí. Quero ver quem é que vai ter verba pra tudo isso. O Tony tá lembrando do Jiro Taniguchi, que faleceu também. É um cara que eu gosto de alguns trabalhos e outros. Aqueles mais bucólicos são bem legais, cara, do Jiro Taniguchi. Agora, quando ele se mete a fazer história, já...
2017.
Okay. É.
Cara, eu tenho gostado do trabalho dele. O que você tá falando aqui que você não curtiu?
Aquele do que o Pipoca e Nanquim lançou, o cara.
Museu?
Não. Museu? Não, do museu é legal. Do museu é bom.
Aquele é o outro. Que ele volta no tempo?
Não, aquele que é ficção científica. É As Crônicas da Era do Gelo. Esse não rolou muito, cara. É, deixa eu ver. Ah, o Fabiano tá lembrando do Top. Gênio também, gênio. Inclusive eu comprei os meus Top da figura até agora, não deu tempo de ler, cara. Porque também não dá pra você pegar um álbum do Top e ler rapidão, né? Você tem que degustar a obra, né?
Sim.
É como... Não tem condição, né?
Eu não consigo ler nada... Como é que é? Eu não consigo ler nada rapidão, cara.
Nem o Batman, devorando... Homem-Aranha?
Não. Não, se for pra ler desse jeito, é melhor não ler, né, cara? Se o troço assim, tá. Eu tenho que passar por cima só pra ver, então não vale o tempo, né? De ler. Pula, passa pra outro. Assim, e daí, o que eu falo, por exemplo, esse do Monstros, do Barry Windsor Smith, que saiu, eu comecei já a ler duas vezes. Daí, o que acontece? Comecei a ler quando eu comprei, aí tive que parar, tal, daí ficou 2 semanas sem eu pegar ele. Daí, porque eu tinha lido só o comecinho. Daí eu pensei, só o comecinho. Vou começar de novo. Aí, sentei e comecei de novo. Aí, também, aconteceu alguma coisa, parei. E quando eu pegar outra vez, eu vou pegar de novo. Porque, tipo, cara, é um trabalho bonito, cara. Vale a pena acompanhar, assim, sabe? Vale dar um tempo ali fazendo.
Ó, o Artes e Lugares tá falando que esse programa, que vai ter que acabar daqui a pouquinho, fez bater uma saudade da Banca do Povo em Charqueadas, Rio Grande do Sul, da falecida dona Loivaci. Lá o dia que chegava as revistas e ficava na expectativa com o troco de pão pra comprar o gibi. Isso, cara, eu lembro que tinha a banca do Olívio, que era no caminho entre a minha casa e a escola.
Agora eu congelei aqui, né? Caiu? Eu não caí.
Ah, não,
o que aconteceu aqui? O que aconteceu?
Não sei,
mas... Deu uma travada aqui?
Mas travou aqui também, cara.
Travou aí também? Que deu uma travada aqui, eu pensei que eu tinha caído.
Sei lá, mostra aí.
Isso aqui,
cara, tá do lado, é genial, aqui.
Cara,
Homem-Aranha, X-Men e Casar.
Nossa. Tem uma história muito especial com esse gibi, cara. Eu me lembro, porra, cara. Deixa eu só confirmar a data pra não falar bobagem. Junho de 1984. Eu tinha acabado de completar 10 anos quando eu comprei isso aqui, cara. Acabado de completar, não, né? Tinha. E daí eu me lembro do supermercado. Cara, supermercados real. Tinha aquelas. Era redondo,
gôndolas.
Assim, cara. As gôndolas, assim, então eles colocavam os gibizinhos em supermercado, cara. Eu me lembro que isso aqui eu falei, deu, nossa, o que tá acontecendo aqui? O que aconteceu com a Homem-Aranha? Que história mais impressionante.
Nossa. Cara, eu lembro de eu lendo esse gibi também, cara. Eu amo esse quadrinho. E assim, acho que nunca mais saiu essa história, né? Eu queria reler essa história. Porque a história é boa. Eu reli um tempo atrás na gibiteca, fui na gibiteca com meu sobrinho. E eu achei esse gibi e falei, não, vou reler pra tirar a cisma. Cara, a história é muito boa, e eu tô falando que eu reli em 2010, talvez, 2012, e continua boa. Eu queria saber, ela saiu em outro lugar, cara?
Cara, não me lembro. Não lembro mesmo.
Porque assim...
Porque o roteiro é do Chris Claremont, né?
Isso. E a arte de quem?
Tem dois artistas aqui, tem o Michael Golden e tem o Dave Cockrum.
A
galera não curtiu.
É isso.
Dave Cockrum e o Michael Golden. Mas o Michael Golden, eu achei que ele mandou muito bem. Cara, é um troço meio sombrio, assim. Um trabalho de achuras e sombra muito bom. E o Aranha virava uma tarântula gigante, cara.
Cara, isso... Eu me cagava de medo, cara, quando era criança.
Cara, olha essa página aqui deles
brigando com um
tiranossauro, cara.
É.
Tipo, o desenho eu acho muito massa, cara. O Casar e o... O Zabu contra um tio. Cara, e a cauda do bicho, a menina ali embaixo. Cara, essa página eu acho muito do caramba, cara. Muito
sensacional. Tem uma cena que o Homem-Aranha tá dentro do helicóptero, voltando, todo fudido, assim, ele quieto, parado, assim. Falei, caralho, o cara tá com um cagaço mesmo. Meu, isso é muito bom, cara. Esse, se eu achasse num sebo, eu compraria fácil. Mas também não acha, né?
E o foda é esse, né, cara? Isso que me deixa feliz, cara. Essa edição aqui é a minha edição de 1984.
Aí fica melhor ainda, né,
cara? Não foi, eu tinha e comprei no sebo depois. Não, é exatamente
sim,
a mesma. Ó, o Woodstock, cara. Daí naquela época tinha estreado no SBT o desenho do Snoopy. E a gente, eu queria muito ter o Snoopy de presente. Nunca consegui. Enfim, foda-se.
É.
A vida tem outras coisas.
O João tá perguntando se não era na RGE. Não foi na RGE, não. Foi no Homem-Aranha número 4. E foi na Abril. Grandes Heróis Marvel número 4, né? É isso, não é?
É, número 4.
Foi na Abril já, cara. E puta, esse aí... Mas eu queria também, além de ter esse gibi que você tem e me causa muita inveja, eu queria num papel maior, cara. Saca? Uma edição nova, tal, pra guardar. Porque, infelizmente... E eu tô lendo bastante coisa sobre história, memória, história pública e tal. Eu joguei fora meus quadrinhos, né? Doei, não é que eu joguei fora, dei pro meu sobrinho e tal. Porque eu não posso com esse tipo de papel, cara. Não posso. Se eu ficar, eu vou passar mal. Saca? Sim. Aí é foda. É foda. Mas eu acho que a gente precisa acabar o programa, hein, Liber? Porque já deu quase 2 horas.
Ai, caramba, é verdade. Gente, muito obrigado pela presença. A gente fez aqui um especial de... Então, a gente faz um tempo que a gente não está publicando no blog. Não Isso. estamos publicando no blog porque o super trabalhos, assim, cara, é isso mesmo. A vida tá comendo a gente. Aí foi engraçado que esse cama ainda, eu tive um problema de intoxicação alimentar final de semana passado, foi horrível. Eu ainda tô sentindo os efeitos, daí assim, não tá dando, mas vamos ver se a gente retoma, cara, isso aí eu quero retomar com as gravações. E eu quero prometer para vocês um convidado super especial para breve.
Então, galera, até mais!
Adiós, se muchachos. Cuidem, ótima semana, feliz
quadrinho
novo!
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.